Salve, galera! Esse é o podcast Maconhômetro Notícias.
Aleluia, hermano!
Trazendo, como sempre, o fino da informação sobre a nossa querida planta e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro.
Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim!
Eu sou o Tom, e nesse episódio vou te chavar aquela inteirinha de destaques canábicos entre os dias 1º e 14 de agosto de 2022.
Me dê, babai!
Vamos que vamos? Começando com duas indicações de curso, tanto para você que já é um entusiasta da planta, quanto para você que não conhece nada sobre maconha.
Presta atenção, rapaz.
A primeira indicação é da Unifesp, que abriu 20 mil vagas para um curso gratuito de uso medicinal da cannabis, com inscrições até 29 de agosto. Curso de educação continuada e à distância é direcionado para pacientes com 18 anos ou mais, que passam por terapêutica com cannabis, familiares, profissionais da área de saúde, médicos, farmacêuticos, entre outros, alunos de pós-graduação, de graduação da área, profissionais da atenção básica de saúde, lideranças comunitárias e usuários do serviço de saúde. As aulas começam no dia 30 de agosto e terminam em 20 de dezembro, com 34 horas de aulas teóricas e com mais 16 horas de práticas na programação. As transmissões das aulas acontecem pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Essa é a 8ª edição do curso de Cannabis Medicinal ministrado pela Unifesp e é o mais popular no Brasil, uma referência para estudantes, acadêmicos, familiares de pacientes e quem trabalha ou quer trabalhar com quem busca acesso a produtos de saúde à base de maconha. O curso começou nos salões da Igreja do Padre Ticão através de uma parceria entre a Unifesp, na presença do Sebrid e do Dr. Elisaldo Carlini, e de vários ativistas e coletivos também. Desde sua terceira edição, por conta da pandemia, o curso passou a ser online. Mais informações você encontra nas redes sociais do Movimento pela Regulamentação da Cannabis, @MOVRECAM. Overgrow promove um mês de conteúdos sobre extrações. O Agosto Sem Solvente chega à sua terceira edição com a proposta de disseminar muita informação sobre o universo das extrações sem solvente. E durante esse mês, cada semana será dedicada a um tema específico lá no Instagram do Overgrow, onde eles vão conversar com especialistas ao vivo, compartilhar conteúdos, soltar entrevistas, promoções e muito mais. Na primeira semana, o Agosto Sem Solvente abordou o que são extrações sem solvente e quais são as suas vantagens perante a outros métodos que fazem o uso de solventes. Além disso, vão falar sobre o cultivo com um olhar voltado para a produção de resina e os diferentes pontos de colheita. Mais informações vocês encontram no overgrow.shop. Na terça-feira, dia 2, rolou o programa jornalístico da Rede Globo, Profissão Repórter, que falou sobre o uso medicinal da maconha. O programa mostrou diversas famílias que fazem seu uso, das mais diversas classes sociais, idade e religiosidades. Para quem nunca ouviu falar do tema, vale a pena assistir por mostrar o cotidiano de todas essas pessoas que fazem o uso. E para quem já conhece os diversos tipos de uso da maconha, vale a pena assistir para analisar a abordagem da emissora em relação ao tema. Tanto na reportagem, que vai estar o link na descrição, quanto na Globoplay, você consegue assistir gratuitamente o programa completo. Uma dona de casa ganhou na justiça o direito para que a filha, diagnosticada com paralisia cerebral, receba gratuitamente um medicamento à base de maconha da Secretaria de Saúde de Araras, em São Paulo. Segundo a dona de casa, Jéssica de Souza, o novo tratamento mudou radicalmente a vida de sua filha, Júlia de Souza, de 8 anos. Em nota, a secretaria disse que a medicação, canabidiol, à base de cannabis sativa para uso medicinal, não é padronizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ainda. A pasta confirmou que segue adquirindo e fornecendo gratuitamente o remédio por meio de ordem judicial. O tratamento custava mais de R$ 2.000 ao mês para a família. Parceria entre Prefeitura de Búzios e Abra Rio garante o início do acesso gratuito ao canabidiol no município. Por meio de uma análise de fatores de urgência, as primeiras famílias atendidas pelo programa da Secretaria de Saúde do município carioca para tratamento com o uso medicinal da cannabis estão recebendo óleo gratuitamente pela Abra Rio até que o processo de compra para distribuição na rede seja concluído. Dando continuidade ao projeto do ambulatório de cannabis medicinal em Búzios, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fechou parceria com a Abra Rio, associação sem fins lucrativos que atende pessoas que utilizam a maconha como tratamento terapêutico. O objetivo é facilitar o acesso das famílias com crianças e adolescentes portadoras de transtorno do espectro autista e epilepsia refratária que não estão respondendo aos tratamentos convencionais ao medicamento feito com cannabis.
Ah,
Tonha.
O município identifica as famílias que apresentam um quadro de maior urgência, definidos desde estudo do caso clínico das crianças e adolescentes até os perfis socioeconômicos. E por meio dessa parceria, entrega o remédio gratuitamente ou consegue viabilizar descontos para facilitar a aquisição do mesmo até que seja concretizado o processo de compra pelo município para distribuição gratuita na rede SUS municipal. Até o momento, são 360 crianças com espectro autista e também 82 crianças com epilepsia refratária que não respondiam aos tratamentos convencionais, sendo atendidas pelo programa em Búzios. Plano de saúde da PM é obrigado a custear óleo de maconha.
Cê é louco, o bagulho é doideira, mano.
O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a um policial ambiental aposentado o direito de receber medicamento à base de maconha da Associação Policial de Assistência à Saúde do Vale do Ribeira. Em decisão inédita no país, a primeira vara cível de Itapetininga, São Paulo, concedeu ao policial ambiental aposentado Pedro Carlos Teixeira, de 55 anos, o direito de receber seus medicamentos à base de maconha pagos pelo plano de saúde da própria polícia, a Associação Policial de Assistência à Saúde, APAS, do Vale do Ribeira. Pedro é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, o ELA, e optou pelo tratamento com maconha para uso medicinal para conter os sintomas e o avanço da doença que começou há 2 anos. A ação judicial exigiu que a associação policial custeasse o óleo da planta pelo período de 2 anos, conforme relatório médico, ou enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária no importe de R$500 para hipótese de descumprimento. Ministério Público Federal arquiva pedido de investigação contra Arrascaeta por alusão à maconha.
Vamos a fumar nosso ceporro.
O caso aconteceu em janeiro de 2021, onde o jogador uruguaio, após marcar um gol, comemorou unindo o dedão e o indicador, colocando próximo à boca e fazendo aquele sinalzinho de fumando umzinho. Para o procurador responsável pelo caso, o gesto remetendo ao uso de maconha não significa apologia e não significa que ele tenha induzido alguém a consumir a substância. Segundo o procurador, a todas as luzes, trata-se de um gesto comum e corriqueiro entre os usuários de maconha. Entretanto, no contexto em que praticado, vale dizer logo após a marcação de um gol durante um jogo de futebol, não tem o condão de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido da droga, mas sim o de externar a opinião pessoal do atleta, aparentemente favorável à descriminalização da maconha. Ele ainda menciona a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4274, ao promover o arquivamento do caso. Esse tipo de gesto é absolutamente legítimo e não caracteriza ilícito penal algum, tal qual decidido pelo Supremo Tribunal Federal há mais de 10 anos, quando o órgão decidiu que nenhuma autoridade judicial, policial ou administrativa pode interpretar como crime de apologia manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização das drogas. Lembrando que o jogador é uruguaio, país onde a maconha completa ano que vem 10 anos de legalização.
Bateu uma salva de palmas aqui.
Sensacional!
No Smoke Buddies, legalização da maconha não está vinculada a qualquer aumento no uso por jovens, aponta mais um estudo. Enquanto mais pessoas adultas iniciam o consumo de cannabis após a regulamentação das vendas no varejo, o mesmo não ocorre entre menores de idade, segundo novos dados. O estudo, que foi conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual de Michigan, apontou que o consumo não aumentou em menores de 21 anos, avaliando os efeitos da adoção das leis de regulamentação da planta por estados americanos. O estudo analisou as tendências de uso da maconha em uma corte de mais de 800 mil pessoas para avaliar se a legalização estava associada à ocorrência de novos incidentes de uso de cannabis em relação à idade mínima legal. As evidências indicam que não há mudanças associadas a políticas na ocorrência de novos incidentes de cannabis em menores de idade, mas um aumento na ocorrência de novos inícios de uso de cannabis entre adultos mais velhos, maiores de 21 anos, escreveram os autores do estudo publicado no mês passado na PLOS ONE. No artigo revisado por pares...
Pode isso, Arnaldo!
Óbvio. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
Os pesquisadores afirmam que as vendas legalizadas de cannabis no varejo podem ser seguidas pelo aumento da ocorrência de início de uso de cannabis por adultos mais velhos, mas não por menores de idade que não podem comprar produtos de cannabis em uma loja de varejo, graças à legalização e regulamentação que dificulta o acesso a menores.
Por que não legalizou?
E em outro estudo, legalização da maconha leva a um aumento positivo nas matrículas em faculdades.
Reflita!
Estados norte-americanos que legalizaram a maconha viram um aumento de quase 15% em matrículas em faculdades logo após a legalização para uso adulto, e sem nenhuma queda na qualidade dos candidatos. O impacto foi ainda maior em estados pioneiros como Washington e Colorado, que tiveram um aumento de mais de 25%. Os autores do estudo, afiliados à Faculdade de Oxford e à Universidade da Carolina do Sul, escreveram que fornecemos evidências...
Passando as evidências...
Fala sério, porra. Foi mal, tava brisando aqui.
Já sabe, né?
Verde.
Fornecemos evidências de que as políticas estaduais e locais influenciam o conjunto de considerações de inscrição de um indivíduo, mostrando que a disponibilidade de maconha recreativa leva a um aumento positivo no tamanho do pool de inscrições para a faculdade. No artigo, os pesquisadores destacam que esses efeitos observados são importantes tanto para os administradores das faculdades quanto para os formuladores de políticas para entender como as políticas públicas permissivas impactam as escolhas de localização das faculdades de indivíduos jovens, decisões que poderiam ter consequências econômicas locais mais longas. Ainda nos Estados Unidos, um projeto de lei bipartidário quer expurgar crimes não violentos relacionados à maconha. Foi introduzida na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos uma legislação bipartidária para criar um mecanismo de expurgação para violações leves da lei federal sobre maconha e fornecer um processo que limpe os registros de delitos não criminais de maconha que permaneçam no sistema federal.
Não é maravilhoso?
Que ficou conhecido como Ato de Expurgação de Contravenção de Maconha, numa tradução livre. Ele entregaria justiça a americanos cujas vidas foram interrompidas e privadas por causa de delitos não violentos relacionados à maconha, atividade agora legal para uso adulto ou médico em 38 estados americanos. E olha o que, que o capitalismo tá fazendo no Canadá.
Papo de vacilação, mó escolástico.
Com estoque excedente, empresas destroem 425 toneladas de maconha no Canadá.
Só pode estar de sacanagem, na moral.
Tá errado, irmão.
O recorde batido de maconha destruída mostra que produtores precisam controlar ainda mais a produção para conseguir alinhá-la à demanda.
Profundamente lamentável.
Ou então legalizar a maconha, né, em mais lugares, ou baratear a maconha, o que não dá para jogar fora enquanto tem gente precisando para fazer remédio, ou enquanto a desculpa da guerra às drogas ainda é usada para sair por aí matando gente, atirando a torta direito uma porrada de inocente em favela.
Baseado na sua consciência.
Os produtores de maconha canadenses licenciados acabaram batendo um novo recorde de destruição de maconha em 2021, quando queimaram essas 425 toneladas, né? Inclusive, a quantidade queimada foi muito maior do que o produto vendido aquele ano, estimam relatórios da indústria. Os dados são da Health Canada. O total de maconha destruída no ano passado no Canadá aumentou mais de 50% em relação às 279,8 toneladas que foram destruídas em 2020. Em 2019, as produtoras licenciadas destruíram 155,7 toneladas.
É o quê?
Porra, cheio de gente pra queimar essa ganja. Legisladores de Buenos Aires promovem a criação de uma empresa estatal de maconha. A criação da estatal Canabá pretende impulsionar a indústria com a mobilização de recursos, promovendo o aumento da escala de produção de cannabis e avançar a fronteira do conhecimento científico. Com o objetivo de promover um novo setor econômico em Buenos Aires, um grupo de legisladores promove uma lei para a criação de uma empresa estatal voltada para o desenvolvimento de produtos derivados da maconha para fins terapêuticos, científicos, medicinais e industriais, a Canabá, que é a abreviação de Cannabis Buenos Aires. Temos praticamente a mesma estrutura produtiva há 15 anos, e para modernizá-la, precisamos de um Estado com políticas focadas, não apenas que corte a grama dos parques, disse a deputada Cláudia Neira. Os objetivos da Canabá. A rigor, a criação da estatal Canabá comprimiria por si só vários objetivos. E por um lado, para motorizar essa nova indústria, que se cria graças à legislação promovida pelo governo nacional. A iniciativa não só permitiria a mobilização de recursos, investimentos públicos e privados, e a criação de empregos, mas também promoveria um aumento da escala de produção de cannabis que está em alta demanda entre aqueles que precisam de tratamento médico. Finalizou a deputada. E lá no Missouri, iniciativa de legalização do uso adulto de maconha se qualifica para as eleições.
Aperto verde, confirma.
Ativistas do estado norte-americano conseguiram assinaturas suficientes para levar a questão às urnas em novembro. Os eleitores unidos terão a oportunidade de derrubar totalmente a proibição da planta. A petição que está sendo usada para legalizar a maconha para uso adulto por meio de uma emenda constitucional recebeu assinaturas suficientes em 6 dos 8 distritos congressionais do Missouri, qualificando-se para ser colocada nas cédulas eleitorais em 8 de novembro. Por meio desses abaixos assinados, você consegue colocar, no dia da votação, propostas de modificação da lei junto com os candidatos. Se a maioria dos eleitores do Missouri aprovar a emenda, a maconha para uso adulto passa a ser legal em todo o estado. Lembrando que em 2018, Missouri legalizou para uso medicinal a maconha dessa mesma forma, com 2/3 de toda a população votando a favor. Chile avança em projeto que permite o cultivo de até 5 plantas de maconha para uso pessoal.
Eu fico muito triste com a notícia dessa!
No Chile, a Comissão de Segurança Pública do Senado definiu que o cultivo de até 5 plantas de maconha será considerado como uso pessoal e aprovou que a posse anual de flores secas possa chegar a até 500 gramas e que ainda seja permitido o porte de até 40 gramas. Mas essa medida ainda não está valendo. A modificação dos limites de posse e porte de maconha para uso pessoal fará parte do projeto Lei Antinarco, que será debatido no plenário do Senado chileno nos próximos dias. E no Reino Unido, que 45% dos britânicos aprovam a descriminalização da maconha.
Muita energia!
De acordo com as últimas estatísticas do governo, 276 mil pessoas no Reino Unido procuraram ajuda de serviços de dependência de drogas estatais entre abril de 2020 e março de 2021, também conhecido como os piores momentos da pandemia de Covid-19. 2/3 dos britânicos, 66%, acreditam que o governo atualmente faz muito pouco para resolver os problemas de dependência no Reino Unido, com uma proporção semelhante acreditando que a polícia atual faz um mau trabalho ao minimizar os danos das drogas às pessoas que as usam, 65%, e sociedade, 64%. Em geral, os britânicos discordam da política de criminalizar as pessoas que usam drogas, que faz parte de um plano de 10 anos, lançado recentemente, para combater os danos causados pelas drogas. Apenas um em cada 5 cidadãos no Reino Unido, 19%, acredita que a criminalização é a abordagem correta. Ah, isso aí é extrema-direita, ó. Valeu, Boris Johnson. Se você prender o dependente químico que tá na rua, não tem mais dependente químico na rua. Puta que pariu, hein? Parabéns.
Às vezes o ódio é a única emoção possível.
Rússia confirma a negociação para trocar a jogadora de basquete norte-americana Brittany Griner, presa por posse de óleo de haxixe ao chegar na Rússia, mesmo sendo paciente medicinal. Pela primeira vez desde que a jogadora foi presa, Moscou admitiu conversar com os Estados Unidos sobre a libertação da jogadora. A negociação envolve o nome do traficante de armas russo preso nos Estados Unidos, Viktor Bout, conhecido como Mercador da Morte, que acabou ficando famoso por inspirar o filme Senhor das Armas.
Como assim? Não entendi.
No caso, ele era o Senhor das Armas.
Ah, agora eu entendi!
Numa entrevista à agência estatal TASS, o diretor do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Darchev, afirmou que as conversas sobre essa questão muito delicada envolvendo a troca dos prisioneiros estão ocorrendo por meio dos canais designados pelos presidentes Joe Biden e Vladimir Putin. E pra finalizar, vamos falar de coisa fofa. Pets podem consumir cerca de 230 produtos à base de maconha disponíveis no mercado brasileiro. De acordo com um relatório sobre cannabis para o mercado pet, 58,9% dos produtos são à base de cânhamo e voltados para os cachorros, espécie mais explorada pelos estudos científicos. Os dados fazem parte do relatório Cannabis no Mercado Pet, da KayaMind, empresa de inteligência do setor. Ao todo, foram mapeados pela startup produtos de 36 fabricantes oriundos de 4 países diferentes. A partir disso, constatou-se que a maioria, que equivale a esses 59,8%, é à base de cânhamo e voltado para os cachorros. O estudo ainda mostra que das 36 marcas responsáveis pela produção, 16 trabalham exclusivamente com o mercado de cannabis para pets, ou seja, 44% do total. A lista de condições médicas que os produtos à base de maconha para pets podem ajudar a tratar é variada, incluindo dores localizadas e crônicas, ansiedade, câncer, hiperestesia, entre diversas outras. Entretanto, assim como qualquer medicamento, deve ser prescrito e acompanhado por um profissional da área. Lembrando que a Anvisa autoriza a importação de produtos à base de maconha por meio de receituário médico. Em 2019, a Anvisa também regulamentou a pesquisa, produção e venda de remédios no país por parte da indústria farmacêutica. Embora as plantas de maconha ainda precisem ser importadas, o que, levando em conta que o remédio já pode e também o nosso solo, não faz o menor sentido não plantar aqui. E obviamente, dependendo de importação, o remédio fica cada vez mais caro e assim, menos acessível. E por hoje é só isso tudo, galera. Esses foram alguns destaques entre os dias 1º e 14 de agosto de 2022. Esse podcast contou com notícias dos veículos Smoke Buddies, Green Science Times, G1, Folha de São Paulo, Prefeitura de Búzios, Overgrow, Unifesp e Canalize. Para facilitar ainda mais para geral, o Cannabis Monitor está disparando uma newsletter semanal, um relatório completo e gratuito de tudo de importante que circulou sobre a planta no Brasil e no mundo, além de dicas de conteúdo canábico e atualizações sobre eventos e nossos podcasts e lives. Então se cadastra lá no nosso site para receber de mão beijada toda semana esse conteúdo e não perder nada sobre o universo canábico. Para acompanhar o nosso monitoramento diário de notícias sobre a planta, acesse o cannabismonitor.com.br ou o Instagram no @cannabismonitor. Espalhe esse podcast para geral e, se puder, fortalece qualquer na nossa campanha de financiamento coletivo.
Fortalece aí, tamo junto, é nóis doidão.
O endereço é apoia.se/cannabismonitor. Esse episódio foi gravado remotamente e contou com minha apresentação, pesquisa, roteiro e edição.
Porra! Tudo isso?
Me segue lá nas redes, @eusouotom. Boa semana pra geral e aquele abraço.
Fui!
Uma maconha é massa!